Boa noite, estamos ao vivo do Instagram do Influência Negra, porque é isso, né? Fazer um podcast ao vivo em tempos de pandemia é desse jeito, é sem plateia, né? Uma plateia virtual. Queria muito poder dizer, ah, estamos nos estúdios do Influência Negra e nessas horas vocês vão lá e aplaudem, mas não estamos podendo fazer isso, né? Mas só de estar aqui traçando reflexões com vocês em tempo real, já sei que isso vai render muito. O tema de hoje é. Parece até casa de família, né? Postar nudes é uma forma de empoderamento? Esse é o questionamento de hoje. Já vai deixando a sua opinião aqui nos comentários. Clica no botãozinho ali da interrogação para deixar perguntas para a gente, que nós vamos lendo, enfim, respondendo, comentando ao longo desse episódio. Lembrando que tem gente que vai só ouvir, né? Então vou segurar aqui o meu bico para não. Quer dizer, vou usar a minha voz para ler essas respostas em voz alta, né? Senão o povo que ouvir depois não vai entender nada. E essa discussão aqui, ela não caiu do céu, essa discussão sobre nudes. Na verdade, ela é, assim, uma ponta que ficou solta de um episódio que foi feito em duas partes nessa temporada sobre hipersexualização e sexualidade livre. No primeiro episódio foi o ponto de vista feminino, no segundo episódio foi o ponto de vista masculino, e nos dois episódios a gente errou, porque não teve nenhuma pessoa trans no meio dessa conversa toda, né?
Enfim, eu já estou com medo, vou já começar botando o pé na porta, porque eu estou com medo do cancelamento, gente. Estou com medo da galera me cancelar. Estava até conversando com a Nath antes, porque assim, nude para mim é um lugar muito delicado, sabe? Não sei como vocês percebem o nude. Como vocês percebem, imaginam o nude? Eu, para mim, é um lugar assim, pelo menos na perspectiva masculina, muitas das vezes eu enxergo esse lugar como um lugar egóico. Né, do ego, do se manter ali, né, viril, forte, e falar que pega geral, enfim, eu não consigo perceber o nude a partir dessa perspectiva do empoderamento. Eu estou dizendo assim, galera, ó, independente de sexualidade, tá? Tipo, homem hétero, homem gay, eu estou botando todo mundo no mesmo barco. Então, assim,
É,
já estou
mas
meio.
vale lembrar que esse nosso recorte é principalmente sobre o empoderamento de pessoas negras. Porque empoderamento é uma palavra, né, um conceito aí muito amplo, que a gente não vai trazer a definição hoje, até porque eu não fiz o meu dever de casa. Eu nunca li o livro que é Empoderamento da coleção Feminismos Plurais, mas foi uma palavra que estava muito na moda, sei lá, 2 anos atrás, então se esvaziou, né, o significado de
Total.
empoderamento. Empoderamento tem a ver muito mais com coletividade do que com individualidade. Então é por isso que aqui vira uma questão polêmica, porque é um daqueles temas que vão para além do gosto pessoal somente, né?
Total.
Você dizer que gosta de publicar os seus nudes e coisas desse tipo não significa que a sua vontade vai acabar com a hipersexualização de corpos negros, né? É aí que tá. Então, é dessa forma que eu enxergo isso que você falou de ser uma questão de ego. Mas eu tô falando tudo isso naquele sentido, assim, do meme, estou ciente, vou continuar. Porque mesmo sabendo de tudo isso, eu posto nude.
Mas, Natália, acho que a gente já começa essa conversa também entendendo qual é o nude, né? Qual é a proposta do nude? Como esse nude está sendo trabalhado para ser veiculado nas suas redes sociais? O seu
Ah,
nude,
tem
ele tem
tipos de
todo
nude.
um conceito, tem todo uma proposta de corpo para apresentar para o seu público.
É a
Enfim, você
sedução.
tem o trabalho,
Eu
entendeu?
parto do princípio que, na maioria das vezes, é possível ser mais provocador e mais sensual quando a gente está semi-nu do que quando necessariamente estão aparecendo suas partes íntimas. Então,
É
é esse o
isso.
conceito. Esse é o conceito que trabalhamos aqui neste perfil. É assim que funciona.
Eu vejo muito desse sentido. É assim,
Mas é
eu acho que.
realmente.
Pode falar.
Não, eu ia fazer um comparativo bem bobo, assim, né? Existe, dependendo do jeito, da expressão corporal, vamos dizer assim, as pessoas te colocam em determinados lugares, né? Ou vão te colocar num lugar de sensualidade, de mistério. ou vão te colocar num lugar de vulgaridade. Então é isso, é uma questão de conceito. Eu nunca vi, por exemplo, as pessoas falando lá naquela época do álbum visual da Beyoncé, do álbum também que tinha o nome dela só. As pessoas falando que estava horrível, que estava vulgar. Claro que não era ela no meio dos travesseiros, nos panos, passando as transparências. Esse conceito funciona, viu? Recomendo. Se quem veio aqui querendo um mini tutorial de nudes, acabou de tomar uma referência. Vai lá assistir o álbum visual da Beyoncé e depois aplica na tua vida.
Já catou o primeiro indica do episódio especial do nosso podcast. É, eu vejo muito assim, sabe? Eu acho que eu tenho críticas, eu faço críticas muito à questão da exposição nas redes sociais, dependendo do como ela é construída, né? Eu acho que tem toda uma construção desse corpo para as redes sociais. Eu acho que não quero parecer o careta de pensar a vulgaridade, né? Eu acho que tudo tem um limite, assim. Para ser postado, enfim. Eu sou muito reservado, então acho que pode ser, pelo meu jeito, eu enxergo o nude escancarado, né? Botando tudo para jogo, eu acho um pouco demais, sabe? Eu acho que esse não é o lugar para esse culto do seu corpo, né? Eu acho que o corpo é o nosso templo, e o nosso templo ele não precisa, de certa forma, estar tá sendo
É,
exposto
aí
na questão
agora
do
no meio
mesmo, né?
disso tudo eu trago uma pergunta assim. Você sempre pensou desse jeito ou isso foi acontecendo conforme você foi se inteirando cada vez mais dos sentidos da sua negritude?
Eu acho que é um pouco dos dois, Nath. Eu acho que também tem muito consequência de relações, né? E como essas relações elas foram me colocando em determinados lugares. Então, esse corpo que ele é hipersexualizado o tempo inteiro, se eu reforço, se eu alimento essa hipersexualização sobre o meu corpo, eu acabo dando abertura para um pré-julgamento, né? Para uma pressão que já acontece sem eu estar postando. Então, se eu posto uma foto sem camisa, é óbvio que eu vou receber muitos likes. Assim, eu tô aqui, nossa, altíssimo, mas é assim, sabe? Tipo, se eu posto uma foto de sunga de praia, eu vou receber muitos likes. E, tipo, eu posso estar falando abobrinhas na legenda, sabe? Então, é todo um trabalho do que o Clayton tá querendo colocar pro mundo, né? O que ele quer se mostrar, o lugar, esse espaço de diálogo, o Clayton tá querendo se colocar no mundo. Então, eu não consigo ver o meu corpo nesse espaço, sabe? Desejo, da cobiça o tempo todo. E eu sou muito criticado, assim. Eu acho que essas críticas acontecem com os meus amigos, nos grupos, assim. Mas, Cleiton, isso não tem nada a ver. Mas, para mim, tem, sabe? Para mim, me incomoda eu estar nesse lugar de exposição, sabe? Eu não
É,
me
esse
sinto
é
confortável.
um dos paradoxos que acontecem. Do se sentir alimentando, eu acho que isso acontece de uma forma bem marcante para mulheres, né? E aí, realmente,
Ô,
agora
Nath,
minha vida. Oi.
desculpa te interromper, mas falando assim, eu acho que eu enxergo os corpos negros como esse lugar total. Obviamente que mulheres são marcadas por isso a vida inteira, mas eu acho que corpos LGBTQI+, por exemplo, dentro da própria comunidade, isso acontece com bastante frequência. E a gente acaba normalizando isso, achando que isso é super saudável, e não é, sabe? Não é. A gente tem se ligado, a gente tem se conectado às pessoas a partir desse espaço. Será que isso é bom? Será que isso é saudável? Como
Ter
isso
relações
contribui?
100% pautadas nisso, aí
Não.
mora o problema. E isso é uma questão muito forte mesmo em meios, enfim, LGBTQIA+. Agora, do que eu estava falando sobre as mulheres, é isso. Por incrível que pareça, eu não sei como, assim, acho que eu estou vivendo um sonho de princesa. Mas hoje eu consigo ter autonomia, assim, para publicar esses conteúdos, não necessariamente nudes, né, mas conteúdos mais sensuais, sem ter essa dor de cabeça de pessoas depois, sei lá, assediando no inbox ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei dizer como isso aconteceu. Mas o único lugar onde eu procuro não fazer isso é o Facebook. Porque no Facebook eu não sei se tem gente que fica pesquisando essas coisas, mas de vez em quando surgem uns homens do nada comentando em publicações, às vezes não necessariamente precisa ser algo meu. Teve uma vez que eu repostei um vídeo do Afrofunk Rio na minha página do Facebook, e aí tinha um comentário aleatório de um homem lá. Mas eu acho que isso leva a gente a ter certa, a entrar numa certa defensiva. Agora, saindo um pouco desse mundo da internet, por exemplo, eu, enquanto uma mulher cis negra, dependendo, se eu sei que eu tô saindo de casa com uma roupa muito à la Beyoncé, bem chamativa, bem maravilhosa, como eu gosto de estar sempre, eu já sei que a probabilidade de eu receber aquele assédio falado na rua é muito grande. Então, como o meu corpo se prepara para isso? Andando de cara fechada, coisas desse tipo. E na internet, sim, de certa forma, a gente tem um pouco dessas coisas. Sei lá, acho que isso é uma coisa a se pensar. Quando a gente publica fotos desse tipo, aí vai lá e deixa só para fechado para amigos. Ou no seu Instagram, você vai publicar nos stories só para os melhores amigos. Estou falando desse tipo de estratégia, assim, de sobrevivência. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo que eu tenho outras mulheres negras ao meu redor que, de alguma forma, conseguiram conquistar esse lugar de se impor cada vez mais. E aí, não necessariamente só sobre as fotos que elas publicam, ou quando eu vejo cada vez mais mulheres negras falando sobre elas estarem em relacionamentos abertos e aí as pessoas acharem que é bagunça de gente. Porque isso se mistura, né? Os universos. Não é só uma questão de corpo, mas é uma questão de estereótipo. Então, acho que o que eu quero dizer é que quando as pessoas veem corpos negros livres na internet se expressando como bem querem, elas acham que podem fazer o que elas bem querem. Tipo, chegar com uma mensagem simplesmente se atirando, mandar um nude no privado, coisas que a gente não pediu.
Gente, eu já cheguei, você me lembrou um ponto, eu já cheguei a receber, tipo, nude no privado que eu não pedi. Mano, não te pedi.
Isso, gente.
É, gente, assim, eu fico, sei lá, cara, eu tô aqui, tipo, a gente tem falado, você começou, né, falando que é um paradoxo. Eu acho que é de fato, assim, a minha vivência é totalmente diferente da sua. E o culto, como você tem construído o seu corpo, é preparado essa sua imagem, né? Como ela é importante para a sua valorização, do seu feminino, valorização da sua estética. É importante, sabe, Nath? E eu enxergo isso para mim também, sabe? Eu não estou dizendo que, tipo, é quando eu enxergo o meu corpo como uma potência, isso me faz bem. Não estou dizendo que, tipo, você ter um corpo sensual para você te eleva. Mas eu tenho criado esses mecanismos de defesa. Assim como você faz na rua, de fechar a cara, eu tenho fechado a cara na internet. Isso é até uma gíria baiana, né? Eu fecho na cara mesmo. Entendeu? Porque eu fico com. A gente até chegou a comentar isso no episódio. Com os meninos, que o Caio ele até comenta, né, que ele está nesse lugar de disputa pela sua intelectualidade, ele está nesse lugar com vários corpos, né, o corpo dele está num lugar de disputar espaços, de tipo, olha, eu sou um cara inteligente, sabe, eu sou um ótimo profissional, então assim, eu fico com medo, acho que esse é o sentido também, medo de como essas pessoas me leem. Então, sei lá, no meu ambiente profissional, para além do podcast, para além das minhas redes, o mundo corporativo, se a gente for dizer assim, eu fico com esse receio. Na minha vida pessoal, nas minhas relações que eu vou construindo ao longo da vida, eu tenho essas reservas. Mas eu super entendo, Nath, eu super entendo e eu acho importante que mulheres cada vez mais naturalizem as suas belezas, né? Tipo, o seu corpo. Porque as mulheres, em todos os momentos, na vida inteira, tem que estar nesse lugar da prevenção, né? Tipo, não posso expor meu corpo. E ainda, no caso de mulheres negras, tipo, é lido para a sociedade que são corpos públicos, né?
Desde a infância.
Desde a infância, né? Tipo, as mulheres negras, elas, em casa, elas começam a entender que esse corpo, para elas, né? Devido a toda uma estrutura machista, esse corpo de exposição, não é para ser feito, e quando ela chega na rua, o corpo dela é tocável, né? É um corpo público. É muito mais do que de mulheres brancas, né? Tanto por uma questão de hipersexualização, enfim. É, mas então é todo um movimento que tem que ser muito bem conduzido. Eu acho que você, Nath, faz super bem no seu jeito. É, você consegue contornar toda essa questão, né, de sensualidade, de potência do seu corpo, muito bem. É, enfim, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Aquilo também. Mas eu tenho algumas reservas, gente.
É, em determinado momento você falou, eu não consegui pegar exatamente a palavra de gancho, mas eu acho interessante também a gente pensar no porquê publicar nudes é tão bom. Pode ser tão bom para a pessoa, para além da questão, enfim, de ego e coisas desse tipo. Porque eu vejo muitas pessoas e eu já me encontrei nesse lugar de. Às vezes o nude internamente funciona como um troféu de caramba, aprendi a gostar dessa parte do meu corpo. Ou
Total.
finalmente enxerguei beleza nesse traço negroide aqui. Eu acho que tem um pouco disso também. É por isso que eu não sou 100% taxativa falando que nude não tem nada a ver com empoderamento e pronto, acabou. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que todo mundo que. De alguma forma, não está 100% dentro de algum padrão de beleza, né? Então, eu falei todas as pessoas não brancas, ou pessoas que são gordas, pessoas com deficiência, enfim, qualquer tipo de coisa que te tire aí desse padrão da sociedade. Eu acho que quando você faz esse exercício de passar muito tempo se olhando com cuidado, e aí. Chega ao ponto de se sentir confortável de registrar aquilo numa fotografia e ainda por cima postar, eu acho que isso já é um movimento muito grande, pessoal. E em segundo lugar, você expor isso no mundo, porque a gente fala de nude, agora a gente está colocando nude só num lugar de sensualidade, de conceito e tal. Mas o nude também pode ser provocador. Por
Sim,
exemplo.
claro.
Nudes de pessoas que fizeram mastectomia depois de um câncer. Também é nudez, mas é um outro lugar da nudez, é o lugar de falar que, sobre a sexualidade dessas pessoas, mesmo depois de passar por um processo que, enfim, desafia a visão que as pessoas têm sobre a sensualidade, né, de uma pessoa. No caso de uma mulher cis ou não, enfim, uma pessoa com vagina que passou por um processo de câncer de mama. Então, eu acho que é interessante pensar assim, nesse lugar. É, ao contrário do efeito devastador, na maioria das vezes, que a pornografia teve na minha vida, desde acho que 2014, né, por aí, que eu estou na internet acompanhando conteúdos mais ativistas. Ficar vendo em sequência vários corpos de pessoas negras, de mulheres negras, essa diversidade me fez me sentir em paz, entender várias coisas assim. Então, acho que existe um lado político dos nudes que vale a pena a gente pensar assim. Talvez seja empoderador nesse sentido.
É, eu acho que é todo um contexto, né? Esse contexto de você ressignificar o seu corpo, né? É importantíssimo, importantíssimo. Não vejo como um problema, assim. Também, enfim. Tem esses argumentos aqui agora.
Não é um
Mas.
debate, isso aqui não é um debate,
Não, é porque,
como é
cara,
que
eu
é,
de verdade.
político lá, candidato A e candidato B, mas
Nath, mas brincadeiras à parte, mas eu acho que de fato eu levei muito, eu levo o nude muito para esse lugar, esse cunho da sexualidade, né? Da sensualidade, enfim. É, eu acho que é porque como essa forma foi me apresentada também, né? Acho que todo mundo é apresentado ao mundo dos nudes com os pedidos de nude, vamos botar assim. Pelo menos comigo foi assim. Então, imaginar uma outra perspectiva para as fotos nu é maravilhoso. É importante também. Eu acho que um dos conselhos que eu dou para mim mesmo, né, é postar por aquilo que a gente se sentir bem, sabe? Então, é tão difícil fazer esse movimento. Eu tenho me bloqueado de fazer tantas coisas ultimamente, caso de acabar se tornando esse corpo público, né, que dá opiniões na internet, eu fico com certo receio, assim, eu fico me policiando. Mas pô, uma pessoa que não está nesse ciclo de produção de conteúdo e tem uma potência, sabe, de, cara, é tão, eu acho poderoso, assim, se a gente for parar para analisar, é uma pessoa que não tem esse trabalho de rede social, enfim, que e postar uma nude, postar uma foto sensual nas suas redes sociais, assim, que está totalmente fora de um senso comum, de uma bolha ali, é disruptivo demais, sabe? É mostrar que eu acho que o que a gente precisa fazer, Nath, acima de tudo, é naturalizar os nossos corpos. Que a gente foi o tempo inteiro. E é uma ideia, né, da Europa, né? Porque se a gente for pensar em corpos negros, se a gente for pensar na perspectiva africana, o nosso corpo é um corpo sagrado, né? Então a gente pensa aí, em religiões de matriz africana, quando a gente pensa, o falo, né, de Exu, por exemplo. Quando a Europa chega em África, transforma Exu em demônio, né? E é um corpo, o pênis é como se fosse o portal para a vida, né? Então, assim, tem tantas narrativas sobre o nosso corpo e sobre essa nudez, que é uma nudez que a gente, vamos dizer assim, sagrada, que a gente precisa também aprender a naturalizar cada vez mais. Eu só fico
E outros
pensando.
sentidos de sagrado. Deixa eu ver aqui. O Léo comentou que acha que um caminho é pensar na relação entre o cristianismo e a nudez. Como eu não entendo desse assunto, eu vou ficar quieta. Mas eu
Total.
gostei do ponto que você trouxe.
Total, é isso, né? Tipo, o que ensinou pra gente a bloquear esse nosso corpo é o cristianismo, se a gente for pensar assim. Todos os dogmas que tem por dentro disso. E eu não tô fazendo uma crítica às pessoas que são cristãs, longe disso. Eu acho que é um convite pra gente também repensar como a gente tem colocado essas narrativas dentro dos nossos espaços religiosos, né? Como esse corpo tem sido lido. Né? Porque assim, gente, o corpo é algo nosso, né? Enfim, é natural, sabe? Todas as nossas relações de sensualidade, enfim, provém de uma criação, quer seja qual você acreditar. Então, assim, acho que o Léo fez um comentário super pertinente falando sobre fazer esse paralelo, né, de cristianismo e nudez. Eu acho super importante a gente repensar esse lugar também.
Ó, a Vitória falou. No conceito religioso, a nudez é algo errado, na sua opinião. Isso seria careta?
Eu não sei, eu vou
A
partir do
expressão
ponto.
facial não entra no podcast também.
Eu vou responder aqui, porque Natália, como Natália é teia, eu acho que ela vai ficar, não sei. O que você acha, Natália?
É, eu sou ateia. É, mas assim, tem que ler esse comentário da Vitória seguindo a linha de raciocínio que a gente tá trazendo aqui, né? Porque num sentido. É natural na nossa cabeça, toda vez que a gente fala sobre religião ou fala sobre Bíblia e coisas do tipo, a gente já direciona o nosso olhar exclusivamente para o catolicismo ou para as pessoas evangélicas, né? Mas é muito sentido de religião, uma coisa que a gente está falando aqui de religião e em outras, nem é um ponto, nem é uma questão. A
Vamos
nudez que você
supor.
falou agora nesse exemplo de matriz africana, o povo tá assim, ó. E
Nem
enquanto.
só isso, eu acho.
É.
Se eu vou pensar assim, eu vejo como careta assim. Você bem pontual, porque, cara, é corpo. É corpo. Então, o corpo vai estar presente em qualquer religião e ele precisa ser falado. E aí, isso não está
Sim,
ferindo.
eu lembrei de polemizar. É agora, é agora.
E isso não está ferindo, tipo, a ética religiosa. Eu não vejo como ferimento a ética religiosa. Eu não vejo como ferimento a verdade que está sendo pregada naquela religião. Eu só acredito que precisa ser falado. Entendeu? Que
Precisa ser
precisa.
falado. E é sobre o precisa ser falado que eu queria trazer o ponto aqui agora. Que aí
Ih, já pensei outra polêmica.
A gente já entra numa característica muito brasileira, inclusive da política, que é a mistura entre política e religião. E eu não estou falando só de quem a gente elege ou não, mas de pessoas que estão em cargos de confiança ou em lugares que pautam como. Até em regras da nossa sociedade, né? Eu, enquanto jornalista, enquanto repórter. Tem um interesse muito grande nessa questão. Então, o que eu estou querendo falar aqui é de um extremo. Enfim, não vou entrar em detalhes para não acionar gatilhos, né? Mas o que que acontece quando uma visão exclusivamente, né, religiosa entra nas diretrizes do ensino no Brasil? Isso faz nas escolas. Isso faz com que tenha um apagamento da educação sexual, que pode tanto levar a um desconhecimento de métodos contraceptivos, né, que é uma questão bem caótica para o Brasil, mas na esfera individual também leva a questões muito graves, que é isso, da gente não saber exatamente sobre o nosso próprio corpo, quais são os limites, quem pode tocar ou não, e que visão as pessoas podem ter da gente ou não, esse senso de respeito individual e de se impor. Novamente, a gente voltando nesse ponto aqui, né, de se posicionar. Teve um comentário aqui mais em cima da Mariana, falando que ela acredita que quem decide se é ou não empoderador é quem tira ou posta o nude. Mas será que nós estamos preparados para isso? Será que enquanto sociedade a coisa está estruturada para que a gente tenha essa noção, esse poder, uhum, né? É um assunto bem complexo.
Vou voltar no papo da religião. Gostei dessa profundeza que a gente entrou. Porque quando a gente pensa, quando as religiões elas não estão se pensando, né, pensando no Deus, pensando no corpo, ela abre precedentes para várias violências que acontecem no oculto, tá?
No oculto, né? Foi evangélico você agora, né? Afrogótico.
Não, menina, no oculto, na surdina, né? Então a gente vê vários casos de abuso, né? Mulheres que são assediadas, crianças que são assediadas, enfim, dentro desses espaços religiosos, simplesmente, puramente, por não entender a potência do seu corpo, né? E como ele se coloca nesse lugar. Então, assim, não é errado falar de nudez e falar de corpo, não. A gente precisa falar nesses espaços. Então, se você está me ouvindo aí, sei lá, você é um dirigente religioso, independente da religião que você é, se você frequenta algum espaço, tente trazer isso nas conversas, independente da perspectiva religiosa que você frequenta. Mas acho que é importante falar e é importante conversar sim, tá? Porque a gente tem aí no Brasil um retrato de violências contra o corpo nesse espaço. Então, mano, é um lugar muito delicado também, né? Porque como é um lugar que mexe com o sagrado e o profano, vamos dizer assim, as pessoas ficam com medo de falar, né? As pessoas não, muitas das vezes não sabem o que está acontecendo, se aquilo é realmente para acontecer ou não. A gente vê até o caso aí do João de Deus, né, que foi um caso recente. E aí a gente está sendo até da esfera né, cristianismo, né, enfim, está indo para uma outra perspectiva e acontece. Então, assim, vamos falar.
Bora agir. Eu pensei que você fosse imitar o meme do Bora agir.
Bora, eu não conheço, mas bora agir.
Então, aproveitando que você falou sobre responsabilidade, nós não vamos apagar a nossa responsabilidade enquanto página, enquanto plataforma, enquanto coletivo,
eita,
na hora de falar sobre o expor a nudez de pessoas negras. Nós somos criadores de conteúdo e eu adoro falar sobre os bastidores do nosso trabalho de criação de conteúdo. Porque parece que é tudo muito intuitivo, muito fácil, a gente faz o que dá vontade. E não necessariamente, né? Além de ser um trabalho que envolve muita responsabilidade, envolve planejamento e organização. E a gente faz escolhas. Tudo que a gente posta ou deixa de postar é uma escolha. E a gente tem uma escolha, uma dessas escolhas aqui no Influência Negra, é exatamente não perpetuar essa imagem da nudez das pessoas negras em contextos que só hipersexualizam a gente. Enquanto a gente está aqui conversando, o Influência Negra está prestes a atingir 200 mil seguidores no Instagram. Essa página aqui é muita gente, né? A gente sempre leva um susto olhando para esses números. E o Influência Negra, a gente recebe mensagens diariamente de pessoas pedindo referências acadêmicas. As pessoas usam a gente como referência acadêmica. Enfim, estamos num lugar de visibilidade e de responsabilidade. Querendo ou não, é como se, de certa forma, a gente respondesse pelo povo negro. Então, se você pode ter um espaço desses de visibilidade, vamos usar conscientemente, né? A gente traz essa provocação aqui agora porque existem outros criadores de conteúdo, existem outras páginas que conscientemente ou não reproduzem isso. E por isso que a gente volta de novo ao ponto do paradoxo, porque é muito complicado, né? A gente defende a autonomia de pessoas negras, mas ao mesmo tempo a gente baliza o nosso comportamento sabendo que o mundo nos lê de certas formas, né? Assim, Então,
Total.
eu adoraria poder colocar um nude meu gratuitamente no feed do Influência Negra, mas eu sei que coletivamente as implicações são outras, tá? Então, quem quiser dar uma olhada aí, tá aí o meu arroba. Mas zoeira à parte, gente, estamos falando de uma coisa muito séria aqui, viu?
É verdade, assim, é nesse quesito de responsabilidade social, né, e responsabilidade sobre o conteúdo que a gente produz, eu fico pensando que essas páginas, muitas das vezes, elas entram, elas surfam nessa hipersexualização gratuita, né, sem uma autoanálise, né, o que tem acontecido muito com diversos criadores de conteúdos que a gente acompanha aí, sendo quer eles negros ou não. É, a gente tem produzido
Porque
conteúdo, muitas
existem
pessoas.
páginas de pessoas brancas gigantescas que aí, na hora de botar pessoas negras para aparecer, só tem um tipo de pessoa negra que aparece lá, né?
Exato,
Eu tô
exato.
toda
Não tem
hora
uma.
fazendo aquela capa do CD do Belo, mas mostra assim.
Não. Tem faltado, Nath, autocrítica, assim, até mesmo nas nossas próprias produções, assim. Eu não vou me
Não consigo.
eximir dessa culpa. Mas o que a gente precisa também entender é como a gente tem se conectado a determinados criadores de conteúdo, né? Porque, assim, isso vai gerar uma polêmica, mas acho que eu vou deixar no em off. Enfim, porque, cara, muita gente que a gente acompanha nas redes sociais acaba também usando isso, Natália, a nudez, né, a sensualidade, como forma de autopromoção, né? E aí, quando a gente vai andando um pouquinho, chega lá na frente ali, ó, a pessoa cai em contradição. Ué, você fala isso, mas você tá fazendo isso agora? Fiz igual aquele
É
meme
um
da menina do Big
marketing.
Brother. Isso.
Cada um com a sua forma de marketing. É, você
Mas
falou
é
de
perigoso.
autocrítica. Não, eu tô zoando, tá, gente? Ouvintes do podcast estão habituados com a minha ironia total. Mas você falou em autocrítica e uma coisa que eu tô gostando muito de acompanhar ao longo desses anos é que, por mais que existam várias páginas que só retratam corpos de pessoas negras, e a gente fez essa pergunta provocadora nos dois episódios do podcast, né? Dá pra gente
Sim.
dizer que existe um corpo negro padrão? Responde aí, que essa é outra polêmica derivada, ó, maravilhosa.
Gente, vou dizer,
E
vou falar, vai.
não, é porque eu quero chegar a outro ponto, até porque esse, de certa forma, a gente já superou lá no podcast. O que eu quero dizer é que agora as pessoas, elas já estão com o olhar que a gente já estava carregando há um tempo, que é de se incomodar. Tipo, que páginas são essas que postam, que são pautadas na beleza negra, mas que não tem corpos de pessoas negras gordas, pessoas negras com deficiência, enfim, a diversidade das pessoas negras vai até que página aí? É só até a página 2? E é muito legal ver as pessoas entendendo isso, né? E não só nesse sentido estético, mas assim, agora eu vejo cada vez mais páginas sendo criticadas por só publicarem casais heterossexuais. Coisas desse tipo, eu fico muito feliz em ver que, assim, nesse sentido, estamos avançando lindamente.
Eu tenho visto que existe uma reprodução. Existe o um não virar de chave, né? Então a gente está muito enraizado ainda uma lógica, um mecanismo eurocêntrico de pensar beleza, de pensar corpo, né? E, enfim, então para mim a gente está acabando, é uma linha muito tênue que a gente ainda está trazendo para uma comunidade. A gente não pode negar isso, não, sabe? A gente está trazendo sim esse lugar desse corpo padronizado para dentro da nossa comunidade. A gente está sim conduzindo os nossos desejos, as nossas vontades para esses corpos. A gente não pode negar, sabe? Acho que isso é uma verdade que a gente precisa estar repensando aqui, quanto comunidade, quanto coletivo. Só para complementar, uma coisa que a gente vê como esse padrão está sendo reproduzido são através daqueles algoritmos que acontecem no explorado do nosso Instagram. Pelo menos no meu, é só corpo padrão, assim. É só aquele corpo malhado de academia, tanto de homens quanto de mulheres. Então, assim, para quem a gente está conduzindo os nossos likes, né? Então, essa lógica ainda está trabalhando e atuando nesse modus operandi aí. E, enfim, o algoritmo não mente, né? O algoritmo é aquilo que a gente curte. É minha rede. O que a minha rede está curtindo está aparecendo para mim. E a minha rede, em sua grande maioria, é uma rede composta por pessoas negras e está aparecendo essa galera curtindo o corpo padrão. Então, para mim, existe sim essa lógica, sendo embutida, imbuída aqui na comunidade negra. E a gente precisa falar da pluralidade dos nossos corpos.
Olha essa pergunta aqui. Em algum determinado momento, já vazou um nude seu e sua foto explodiu? Como você reagiu? Não, mas eu me preparo para tal acontecimento. E isso volta um pouco ao treinamento da nossa postura. Eu procuro agir de um jeito, ou melhor, eu busco transparecer ao máximo o meu pensamento de que a minha nudez não me envergonha. E embora publicar, reproduzir nudes de outras pessoas sem o consentimento delas seja um crime, mesmo caso isso aconteça, isso não seria, não sei, o fim da minha vida, sabe? O que eu quero dizer é, se você está buscando me derrubar desta maneira, você não vai conseguir. E eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Enfim, é um assunto
Parte muito da questão da
delicado,
segurança, né?
porque historicamente isso já causou danos psicológicos irreversíveis às vidas das pessoas, e daí os países começaram a estabelecer leis, né? Aqui no Brasil, a lei, inclusive, tem o nome da Carolina Dieckmann, né? Paciência. Mas aí eu acho isso importante. A gente já parte do princípio, eu sou a louca da segurança digital. Sempre falo disso. Mas a gente tem que assumir também que, a partir do momento em que você tirou uma foto, ou que, em outro sentido, ou que você colocou os seus dados bancários para fazer uma conta, uma compra que seja na internet, o negócio já está ali para além do seu controle. Então, é por isso que eu falo tanto no meme do estou ciente, mas vou continuar, porque assim, eu sei que existe esse risco. Mas pessoalmente, me dói mais ainda me ver privada dessa possibilidade pelo medo.
Sim.
Então eu publico. Mas que se vazar, acho que vai ser meio sem graça para as pessoas, assim. É,
É, né, tipo, porque você construiu esse
comigo
lugar,
não vai
né?
se acionar. Hã?
Porque você construiu esse lugar de segurança para você.
É uma
Então.
questão de construção, assim. E eu, no caso, eu estou me referindo a pessoas aleatórias, sei lá, hackers desconhecidos, ou pessoas que, sei lá, eu comecei a flertar agora, que aí vão lá e fazem aquelas ameaças do tipo, ah, tô com esse seu vídeo, essa sua foto aqui, vou ameaçar jogar na internet, eu vou vender, vou fazer isso e aquilo. Aí eu vou ficar tipo,
Joga
agora,
lá,
se é uma
linda. Quer que eu jogue não?
pessoa. Exatamente. Agora, quando é um outro caso mais extremo ainda, né? De término de relacionamento, alguma pessoa com algum vínculo assim muito mais forte, aí é direto para os tribunais.
Lógico. É, no meu caso, acho que eu não passaria, não sei, nunca diga nunca, né? Mas eu teria medo se fosse vídeo. É, eu ficaria com um pouco de receio se, sei lá, numa determinada relação acontece um vídeo e esse vídeo acaba vazando de certa forma. Ficaria um pouco temerário, assim, com medo. Porque, enfim, né? Tipo, um medo pela questão de segurança financeira também. É, como isso pode ser lido no meu ambiente de trabalho, como isso pode ser lido em outros lugares, em futuro trabalho, né? Com esse receio. Mas
É, eu acho que o
foto.
maior inimigo do universo dos nudes é a vida profissional e não a vida afetiva, pelo menos não no meu caso.
É. Eu também, se acontecesse de. O que eu me preocupo é a minha estabilidade financeira. Fora isso, assim, cara, tudo bem. É um corpo, né? Vai estar lá peladão. Nenhum problema. Mas fico com medo só da responsiva.
E esse foi o nosso episódio ao vivaço Bota Cara sobre nudes e empoderamento, que aconteceu no nosso Instagram, que é @influencianegra. Segue lá, viu? E para. Tenho novidades. A nossa segunda temporada vai estrear no dia 2 de dezembro. É isso mesmo. Anota aí, dia 2 de dezembro. E a gente tá aqui fortalecendo vocês igual a Mulher Pepita, às 4 da madrugada, né? Com episódio bônus e inéditos. Então, fique de olho, porque na próxima semana a gente já traz outra revelação aqui para vocês. Dia 14 do 10 vai ter um momento histórico para esse podcast. E a gente conta muito com a presença e ouvidos atentos de vocês aqui, tá bem? Eu sou o Cleiton Santana. Nas redes sociais é @cleitosantana, você pode seguir lá, tá? E eu vou fazer um convite aqui para vocês. Sigam Nath Braga, @NathBragaP, e a nossa editora maravilhosa, que nesse momento, meu amor, está descansando, porque quem tá editando esse episódio que você tá ouvindo é a Natália Braga. É isso mesmo, essa menina, ela é versátil, ela faz tudo, tá? Para deixar o nosso cristalzinho descansando. Tainara Firmiano, @silenciadaspodcast, vão lá seguir essa deusa. E outra coisa, hein? Todas essas capas lindas, maravilhosas que vocês veem aqui é feita pelas mãos de fada, de Pâmela Paixão, a nossa preta ilustre no Instagram. Então sigam Pâmela Paixão também, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio, pela escuta. Essa primeira temporada foi recheada de muitos afetos e a gente conta com vocês que não ouviu para continuar ouvindo o episódio, os episódios que você vai maratonar, amado. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos stories, marquem a gente, manda direct que a gente gosta muito de saber o que vocês estão achando, tá bem? Um beijo e até a próxima semana.